Um pouco de prosa com Gugu Straight. Patrocínio O Boticário. Onde tem amor, tem tradição. Big, o Big tem de tudo para tradição farroupilha. Bom, Big barato. Realização, Grupo RBS. A gente vive junto.
Muito bem, estamos chegando. O mês Farroupilha é um período para comemorarmos nossa cultura e nossos feitos ao longo da história. É uma oportunidade também de reflexão, ou seja, deixar no passado comportamentos e preconceitos que não cabem mais nos dias de hoje. É momento de preservar somente o verdadeiro espírito gaúcho de respeito e união. O machismo no tradicionalismo não pode ser tabu e a sua discussão é fundamental. Por isso, hoje, a nossa prosa vai falar um pouco sobre este assunto com a nossa cantora e apresentadora Xana Miller. Xana, é um prazer te receber aqui e eu gostaria de começar perguntando se tu achas que estamos evoluindo ou o machismo no tradicionalismo é tradição que segue firme. Xana.
Oi, Gugu, um prazer estar falando contigo e com todos que estão nos acompanhando nesse podcast. Nesse momento, como tu disseste, né, a Semana Farroupilha, o mês Farroupilha, é um momento não só da gente reverenciar as nossas tradições, mas também da gente refletir. E já respondendo a tua pergunta, acredito que sim, que estamos evoluindo sem dúvida alguma. Assim como em todos os setores da sociedade, no mundo inteiro, isso não é um privilégio, né, ou um problema do Rio Grande do Sul, a questão da situação da mulher, seja nos postos de trabalho, seja em questões de violência doméstica, enfim, essas notícias todas que a gente acompanha e que hoje a gente conversa sem ser um tabu, né? Eu acho que esse processo, ele é um processo de construção que vem acontecendo no mundo inteiro e que passa também pelos movimentos culturais. O movimento da tradição do Rio Grande do Sul é um desses movimentos que, por mais que seja ligado à tradição, aquilo que a gente recebeu e que a gente quer preservar, ele dialoga, tem que dialogar com os tempos atuais, né? O próprio movimento tradicionalista gaúcho, como Sim. diria o Paixão Cortes, é um movimento e, portanto, se movimenta. Então, acho que a gente já tem alguns resultados de mudança, de transformação de pensamento, que eu acho que passa por aí, né? O comportamento só muda depois que a gente muda o que pensa.
Sim. E na tua visão, qual a origem ou explicação desse problema dentro do tradicionalismo, Xana?
Olha, eu acho que a questão do machismo, ela está muito mais ligada à representatividade da inspiração do gaúcho, que vem muito do masculino, não necessariamente um machismo, né? A representação da cultura gaúcha, ela nasce a partir da figura masculina, né? As mulheres vão ter um papel ativo dentro desse movimento tradicionalista, ou um reconhecimento, vamos dizer assim, porque, na verdade, a mulher, se a gente pensar na Revolução Farroupilha, sempre exerceu um papel fundamental, porque os homens, os estancieiros, os peões foram para a guerra, e o Rio Grande do Sul seguiu sendo sustentado economicamente, né, através das estâncias da produção agropecuária que já existia naquela época, comandados pelas mulheres, que ficaram nas suas casas com os filhos e filhas, comandando a parte econômica, que seguiu ativa nessa época de 10 anos de guerra. Então, a mulher, mesmo as que não foram, além das mulheres, aquelas que viveram a Revolução, seja nos frontes de batalha, seja como vivandeiras, enfim, como colonas, são várias figuras que foram certamente, isso a gente pode dizer, esquecidas pela história, né, pelo relato histórico, né, com exceção, por exemplo, de Anita Garibaldi, que foi realmente uma heroína, né, mas os heróis, eles não são apenas aqueles que têm cargos ou que têm momentos importantes na descrição histórica, são também aquelas pessoas comuns que fazem com que a história aconteça. Então eu acho que a mulher foi renegada na história e, portanto, no momento em que se começa um movimento de recuperação de identidade, ele é baseado muito na figura masculina. As mulheres, elas vão entrar na tradição do Rio Grande do Sul, quando Barbosa Lessa e Paixão Cortes dão-se por conta que as danças precisam dos pares, né, do feminino. Uhum. Então as prendas entram, né, a prenda é uma palavra inventada, né, não existe uma palavra que defina até então as mulheres, a não ser a palavra china, que seriam as chinas das vacarias, né, que eram as mulheres também, vamos dizer, correspondentes aos gaúchos, a essa alcunha, que num primeiro momento define os descendentes de espanhóis e portugueses miscigenados com os índios, né? Mas que num segundo momento é um gentílico que define todas as pessoas que nascem no Rio Grande do Sul. Mas as mulheres, elas têm um papel secundário num primeiro momento, não um papel intelectual, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que vai, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, acontecer depois, até chegar ao ponto de hoje a gente ter uma presidente do movimento tradicionalista gaúcho mulher, né? E as próprias primeiras prendas, eu me envolvi com a tradição, Gugu, não sei se tu sabe disso, uhum. Mas com a cultura, com a música, porque eu queria ser a primeira prenda. E é uma batelada de provas que a gente tem que fazer até conseguir esse título, né? É prova escrita, prova artística, prova de conhecimentos gerais, artesanato. Sim. E um monte de coisa. Então aí as mulheres começam a ter um papel intelectual importante dentro da tradição, de pensar a tradição, de refletir a tradição. Então hoje eu acho que esse cenário está um pouco diferente. E se revisita a história. A história tem que ser revisitada, né? Porque a história também é uma visão de quem a conta. Então, claro. Figuras como a Elma Santana, né? Que vai atrás da história da própria Anitta e difunde isso, também passa a ser uma coisa que dentro da tradição acontece quando a sociedade brasileira, de um modo geral, abre as suas portas para a própria literatura ter a palavra do feminino, né?
Sim. Bom, Xana, e atualmente como é para as mulheres conseguirem entrar na nossa música regional e tradicionalismo? Dá para se dizer que os espaços estão crescendo, Xana?
Acho que sim, acho que sim. A gente vê muito, assim, por exemplo, nos festivais de música infantis, a presença das meninas, né? Isso até no ano passado, Gugu, eu acabei fazendo um festival de música chamado Primeiro Peitaço da Composição Regional, dedicado exclusivamente para mulheres. Por quê? Porque a gente percebe que tem muitas mulheres intérpretes, né? Uhum. Aquelas que vão ao palco cantar as canções. Geralmente os temas que nos cabem são os temas de amor, né? Aquele relato mais histórico, aquele relato mais campeiro, acaba sendo excluído da composição que a mulher pode, entre aspas, cantar, né? Então, assim, partindo dessa visão de que o lugar de fala, né, que é uma expressão que se usa bastante quando a gente fala de minorias ou de preconceito, etc. O lugar de fala da mulher, ele estava muito no interpretar o que o homem pensa sobre o feminino. Então eu percebi que era importante a gente incentivar as mulheres a comporem. Foi por isso que eu fiz esse festival, que reuniu 40 mulheres no final de semana, com o objetivo de descobrir quais eram as limitações, as barreiras, né, da composição e instrumentalizar essas mulheres para que elas compusessem. Tivemos a Letícia Wierchowski dando uma palestra falando sobre a literatura, como que ela enxergava o papel da mulher, como que ela usava, né, o feminino na sua escrita, e com a Clarissa Ferreira também uma oficina falando sobre a composição, como compor, que instrumentos a gente usa, de que forma a gente começa. E aí o resultado disso foram 15 músicas e poemas que as mulheres compuseram juntas naquele final de semana. Percebe? Às vezes até vergonha, sabe, Gugu? A gente às vezes tem vergonha de mostrar, porque a gente não tem muito em quem se inspirar. A gente conta nos dedos, não sei se enche uma mão, as compositoras do Rio Grande do Sul, vou te citar duas, a Berenice Azambuja e a Marlene Pastro. Uhum. Quer dizer, então, assim, são poucas compositoras para a gente se inspirar. Então a ideia, eu acho que é essa, né? É um passo importante, a mulher... Sim. Tendo o seu próprio lugar de fala e a sua visão sobre a regionalidade gaúcha.
Tu já tá sabendo das promoções do Boticário? Ainda não? Vamos resolver essa situação. Escuta só. Para acender teu poder de atração, tem o super desconto de lançamento do Malbec Flame. A fragrância combina o amadeirado da linha Malbec que tu já conhece com o toque exclusivo das uvas Nerello, que nascem nas encostas vulcânicas da Itália. Além da colônia, tu pode comprar o desodorante e o hidratante corporal Malbec Flame com até 20% de desconto para completar tua rotina de cuidados. E para cuidar da pele, tem os cremes acetinados Lily. Com toque acetinado e textura deliciosa, eles deixam a pele protegida por 48 horas. Escolha entre versões com as fragrâncias mais sofisticadas do Boticário. My Lily, Lily Absolute, Love Lily e o tradicional Lily. Todos com descontos de 15%. Muito bom, né? O Boticário, onde tem amor, tem beleza.
Bom, a Xana Miller é apresentadora do Galpão Crioulo, ela é cantora, e eu gostaria, Xana, que tu dissesses pra gente aqui quais as dificuldades que tu já vivenciou e que poderia compartilhar em relação a esse preconceito com as mulheres.
Então, Gugu, a minha carreira efetivamente começou em 2004, e é óbvio que eu passei por alguns momentos assim que me fizeram perceber não diretamente um preconceito, mas talvez uma diferenciação. Eu me lembro de ter ouvido de um patrão de rodeio dizer que... Não, mulher não faz show no meu rodeio, porque mulher não traz público. Outra coisa que eu já ouvi bastante é de compositor, de pedir uma música para cantar, ou para disco, para repertório, e ouvir... Não, eu não componho para mulher. Não, mas eu não estou te pedindo para compor para mulher, estou pedindo para compor uma música tua, que eu vou cantar. E outra coisa também, assim, de público, né? Eu gosto de música gaúcha, mas não gosto de mulher cantando. Ou achar que tá fazendo um elogio, assim, eu não gosto de mulher cantando, mas tu eu gosto de ouvir cantando. Quer dizer, sempre tem, assim, a voz feminina, a presença feminina, né? A estética feminina, às vezes, nesse período, eu percebi que ela era incongruente com o universo do tradicionalismo para muitas pessoas, enquanto para outras, né? Não. Claro que a figura da prenda sempre está presente, né? Enfim, não tem um rodeio em que a prenda não esteja presente. Mas esses lugares, assim, de destaque que não seja dentro da normativa do tradicionalismo, que seja diferente, por exemplo, hoje a gente vê muitas mulheres laçadoras, muitas mulheres narradoras de rodeio, etc., churrasqueiras, né? É um processo que vem acontecendo lentamente no decorrer do tempo.
Perfeito. Xana, quais foram as mulheres que te inspiraram dentro do tradicionalismo? E qual o papel da mulher dentro do movimento, na tua opinião?
Olha, o tradicionalismo, ele acabou virando para mim, né? A minha participação no tradicionalismo foi realmente, assim, efetivamente foi muito guria, né? Muito jovem, adolescente. E depois eu acabei seguindo o caminho da música e da comunicação. Então, se eu paro assim para buscar referências, né, inspirações dentro desse universo, que no fim das contas é o mesmo, né? São apenas, como é que eu poderia dizer? São apenas rótulos diferentes, né? O tradicionalismo, o nativismo, o regionalismo, partem de um mesmo princípio, de uma mesma inspiração, de uma mesma ideia, que é a identidade, as raízes, a tradição, a cultura do Rio Grande do Sul. Então, a minha referência sempre vão ser as mulheres artistas, né? Então, eu poderia citar daqui do Rio Grande do Sul, Fátima Gimenez, Maria Luísa Benites, Marlene Pastro, que eram artistas que eu me inspirava para buscar repertório, e que sempre foram mulheres, assim, de muita posição dentro desse universo. E a minha grande inspiração, eu gosto de falar desde a barriga da minha mãe, né? E eu acho que para todas as cantoras e artistas do folclore do Rio Grande do Sul, é a grande Mercedes Sosa. Não à toa, a minha filhinha que está na barriga, né, neste momento, terá seu nome Mercedes em homenagem a essa grande mulher, Mercedes Sosa. E o papel da mulher no tradicionalismo, eu acho que ele vem evoluindo como a gente já falou, né? Assim, como em toda a sociedade, Se nós analisarmos esses 70 anos em que a mulher vai fazer parte, hoje a gente tem uma presidente do movimento tradicionalista gaúcho mulher, uma patrona dos festejos Farroupilha mulher. Cada vez mais a gente percebe a importância das primeiras prendas, né, nessa questão intelectual, porque eu acho que essa é a grande evolução. Uma coisa é as mulheres fazerem parte do tradicionalismo, outra coisa é elas pensarem, refletirem, questionarem o tradicionalismo e fazerem parte dessa evolução social, sociocultural que o tradicionalismo tem dentro da sociedade. Então, acho que ela vem evoluindo muito.
Perfeito. Quando tu criticou músicas gaúchas com um teor machista em um texto, quais foram as reações do público e o que tu aprendeu sobre isso tudo, hein?
Então, na verdade, tu tá falando, né, Gugu, desse texto que eu escrevi, que acabou gerando bastante polêmica, mas de uma certa maneira também gerando muita conversa sobre o assunto, que também é muito importante, né? E é o objetivo. Eu sou uma artista inquieta, sempre gosto de reforçar isso, não sou uma artista conivente, sou muito questionadora, isso é da minha natureza humana e da minha natureza profissional. Então, portanto, foi assim que aconteceu esse texto, que fez muito mais polêmica, talvez até pelo título, e a gente vive um tempo em que as pessoas leem o título e não leem a manchete, mas não leem o conteúdo, né? O título cumpriu seu papel de chamar atenção, mas muitas pessoas leram apenas aquilo e acharam que eu simplesmente estava criticando a música da Berenice Azambuja ou questionando simplesmente o uso da expressão China, né? Porque o texto, para quem não sabe, se chamava Não Sou China, Nem Égua, Nem Quero Que o Velho Goste, tentando mostrar um pouco da objetificação da mulher dentro do repertório gauchesco, né? E que é uma coisa que a gente vê ser questionada em todos os âmbitos, né, do preconceito, sejam eles da arte através da música, da pintura, da fotografia, etc. Até as próprias marchinhas de carnaval hoje já são revistas. Claro que são coisas que dialogam com o tempo em que foram produzidas, e eu não quero que essas músicas sejam banidas do repertório, não é essa a minha questão. Inclusive, a inspiração desse texto veio de uma gravação do Galpão Crioulo, em que um grupo, que não vem ao caso o nome, de jovens músicos estavam ali apresentando uma música de sua autoria, músicos entre 20 e 30 anos, na qual a mulher era representada de uma maneira objeto, ou seja, nós vamos para o baile, nós vamos lá, nós vamos pegar aquela, depois de eu pegar aquela, eu vou pegar aquela outra, colocando a mulher como simplesmente um ser que está ali, que é escolhida por um homem. E aquilo foi me causando um incômodo. Quer dizer, que mulher é essa que eles estão retratando nessa música? Essa mulher existe? Ou, né, o fato da mulher que espera, que está sempre na porteira abanando um lenço. Um retrato que, para mim, é muito pouco condizente com a realidade de hoje, né? E eu acho que a tradição e o folclore e a cultura, eles têm que dialogar com o tempo em que eles vivem, porque senão eles estão fadados a desaparecer, porque eles são feitos, a tradição e o folclore são feitos por pessoas, né? Eles passam adiante pelas pessoas. E a gente sabe, comprovados, com pesquisas, que a música, a arte, de uma maneira geral, o entretenimento, incentivam violência doméstica, incentivam preconceito. Então, assim, a gente tem que questionar, né? E o meu texto tinha esse objetivo, quer dizer, a mulher já foi muito retratada, comparada com animal, já foi muito a donzela, já foi muito a que fica esperando, já foi muito aquela que o cara escolhe no baile, né? Vamos ver agora, que mulher é essa, né? Então, o texto tinha esse objetivo de questionar um pouco essa utilização do feminino dentro do universo regional. Mas o texto, assim, teve mais de 10 mil compartilhamentos. Eu dei entrevista para o Canal Futura, para o jornal O Globo. Então, de uma certa maneira, eu acho que ele cumpriu o seu papel, né? E eu cumpri, estou cumprindo o meu papel, que é de questionar, de levar adiante essas discussões que são pertinentes, são necessárias, porque as meninas das novas gerações, as adolescentes, que daqui a pouco vão ser as pessoas que vão estar apresentando o Galpão Crioulo, cantando no palco, dançando na invernada, elas não vão aceitar isso. E esse distanciamento que a tradição, ou que esse conceito de que a mulher é um objeto que se reforça através das músicas, vai afastar essas meninas. Então, o meu objetivo é que a tradição permaneça e que ela seja revista de alguma maneira, né? Então,
Aprendi muito com esse texto, né? Aprendi, mas não faria diferente. Teria feito o mesmo texto e teria aguentado no osso do peito a repercussão que ele teve, tanto a positiva quanto a negativa, porque isso faz parte, as pessoas têm o direito de discordar, a liberdade de se expressar.
Bom, Xana, e o que fazer com essas músicas e letras? Ou seja, como podemos reagir a elas para que não reforce ainda mais esta visão, Xana?
Pois é, né? O que fazer com essas letras e músicas? Eu acho que discutir, rever, né? Assim como eu falei no questionamento anterior, Gugu, aquilo, toda a arte, ela é uma representação de um tempo histórico, né? O que foi feito está posto. E até a própria inquietação que me fez escrever o texto, como eu disse antes, veio, na verdade, de jovens compositores ainda retratando a mulher dessa maneira. Então, acho que isso é o que a gente tem que se preocupar, né? Como é que a música regional gaúcha, nesse momento, está retratando a verdade do seu tempo? Porque por mais que a gente trabalhe com cultura, com tradição, com folclore, isso deve dialogar com o tempo em que está acontecendo, né? Porque daqui a 50 anos, a gente vai olhar para trás e a arte vai ser uma forma de contar a história desse tempo. Seja através da música, da poesia, da literatura, da pintura, da fotografia. Então é preciso que esse nosso tempo de gaúchos, né? Porque nós somos gaúchos no tempo de hoje também, não só no tempo passado. Então é importante que isso esteja retratado com a verdade do tempo de hoje também. Então eu acho que passa por essa discussão, por essa reflexão, e por essa conscientização de que os tempos mudaram, a sociedade mudou, o papel das pessoas mudaram, né, mudou, e as pessoas hoje se enxergam de maneira mais igualitária, né, com mais respeito, com menos preconceito, e isso tem que estar retratado na música e na arte de alguma maneira.
Sabia que o hipermercado Big tem de tudo para sua tradição farroupilha? Tem de tudo, inclusive, para o churrasco que não pode faltar na sua mesa para celebrar essa festa. O açougue do Big é preparado com os mais variados tipos de carne. Tem fraldinha, picanha, costela e todo tipo de tempero para você deixar seu churrasco ainda mais especial. Deu até água na boca, né? Então você tá esperando o quê? E sabe o que é melhor? Sempre com muita economia e com toda a segurança que o momento exige. O Big tem de tudo para quem é gaúcho de origem e de coração. Tudo num só Big. Bom, Big e barato. Vem pro Big.
Xana, e qual o caminho para superarmos esse problema? E nesta linha, tu acreditas que as mulheres devem se organizar dentro do movimento para terem mais voz, hein?
Bom, o caminho eu acho que a gente tem que descobrir juntos, né? Eu acho que a sociedade como um todo tem buscado essas alternativas para que as coisas sejam feitas de forma diferente. Uma das coisas que eu acho que é bem importante e que eu percebi isso também depois dessa reflexão desse texto e da repercussão, porque eu acho que também a gente tem o papel de criticar, de apontar, mas também o papel de fazer alguma coisa para transformar. E dentro dessa ideia, no ano passado, eu realizei um festival de música chamado Primeiro Peitaço da Composição Regional, Acampamento e Oficinas, em que eu reuni 40 mulheres no final de semana com oficinas, com a Letícia Wierschowski falando da literatura e a mulher na literatura gaúcha, com a Clarissa Ferreira falando sobre composição, em que o objetivo era incentivar as mulheres a comporem. Né? Porque eu acho que esse equívoco da representação feminina passa pelo lugar de fala. A mulher não está no lugar de fala, ela está só no lugar de interpretar. Então, eu acho que um dos caminhos importantes é a gente ter as mulheres compondo. Elas falando do Rio Grande, elas falando delas mesmas, elas falando de várias coisas, sem simplesmente interpretar as composições. Acho que esse é um caminho válido, importante e necessário para a canção regional gaúcha.
Uhum. A tradição gaúcha ser revista é um problema, então, digamos assim, na tua visão, Xana?
Olha, acredito que a tradição ser revista de forma alguma é um problema, pelo contrário, é uma solução. Toda a tradição é inventada,
né? Existe, inclusive, estudos que mostram sobre a invenção das tradições, não só a nossa, mas a do mundo inteiro. A própria história, né, é sempre a versão de alguém sobre os fatos que aconteceram a partir dos relatos que dispõe. Então, sempre acho que a gente pode revisitar e rever algumas coisas, né, e aquilo que eu falei antes, a tradição, por mais que ela seja tradição, e a própria palavra acaba trazendo um pouco de conservadorismo, né, naquilo que faz parte desse leque de costumes que formam a tradição, ela não tem como ser algo estático, imutável, porque ela é feita por pessoas, né? Ela é passada por pessoas. A gente não tem um decreto que determina o que é a tradição. A gente tem a tradição que é passada de pai para filho, de mãe para filho, de avós para netos, e isso vai sofrendo as transformações do tempo, das pessoas com as quais elas vão acontecendo, dos lugares onde elas vão acontecendo. Quer dizer, alguém vai tomar mate lá na Irlanda, daqui a pouco vão começar a produzir uma erva mate lá na Irlanda, que vai ter uma outra coisa diferente, aquilo ali vai trazer uma diferenciação no costume de tomar mate, de tomar chimarrão. E isso deixa de ser uma tradição gaúcha ou passa a ser uma tradição que é da... Porque nenhuma tradição é pura, né? A própria tradição gaúcha, ela nasce de uma miscigenação de povos que acabaram no Rio Grande do Sul, se mesclando com o índio, com o espanhol, com o português, com o negro, com os europeus que vieram de outras regiões, da Alemanha, da Itália, da Polônia, enfim... Então, a gente tem em cada região do Rio Grande do Sul, às vezes aqui dentro mesmo, um costume. Eu citei o chimarrão, posso citar a dança, a música, o churrasco. Tem maneiras diferentes de serem feitos. Não temos como dizer que um é mais ou menos gaúcho. Então, acho que a tradição sempre é importante ser revista e acho muito legal a gente mudar de opinião.
Bom, Xana, qual a mensagem que tu gostaria de deixar para os gaúchos e gaúchas neste mês Farroupilha, Xana?
A minha mensagem nesse mês Farroupilha é a seguinte. Eu acho que justamente às vezes essas discussões, essas polêmicas que envolvem, né, a tradição, o tradicionalismo, o nativismo, etc., que às vezes têm pensamentos muito conservadores e, portanto, acabam repercutindo de uma maneira negativa, quando, na verdade, é muito importante também a gente esclarecer que o movimento tradicionalista gaúcho é um movimento organizado, que tem uma carta de princípios que o rege e do qual fazem parte associados, né? Os centros de tradições gaúchas são sociedades culturais, né? São clubes e, portanto, tem suas regras, participa delas quem quiser. Mas isso não torna também o movimento tradicionalista gaúcho proprietário da tradição do Rio Grande do Sul. Né, isso é a tradição, o folclore são do povo, né, então são duas coisas diferentes. O movimento preserva a tradição, mas a tradição se mantém também sozinha. Então eu acho que às vezes a gente acaba prestando muita atenção em polêmicas que surgem, né, em função do tradicionalismo, que na verdade não nos dizem respeito, não dizem respeito a quem não participa desse movimento, né, porque ele é um movimento organizado, e que tem os seus sócios, as pessoas que fazem parte dele de uma maneira voluntária, né? Que tem a liberdade de fazer parte dele ou não. E aí acaba que muita gente que não participa do tradicionalismo ativamente cria um preconceito em função da sua própria identidade, o que é uma coisa até contraditória, né? Porque a tradição do Rio Grande do Sul, ela é de todos os gaúchos, de todas as gaúchas. Então, o meu recado, a minha mensagem nesse mês Farroupilha é que as pessoas se dispam um pouco desse preconceito com as coisas da sua terra, né? Não é preciso estar de bombacha para ser gaúcho, não é preciso que o nó do lenço seja dessa ou daquela maneira, não é preciso a determinada cor ou determinado credo. O sentimento de ser gaúcho é uma coisa inerente a gente, né? Se a gente vai para o Rio de Janeiro, abre a boca e fala bah, todo mundo sabe que a gente é daqui. E essas coisas estão em todos nós, independente do lugar, independente do movimento do qual a gente participe. Então, algumas vezes eu escuto, ah, eu não gosto de música gaúcha. Poxa, mas tu já escutou? Não, não escutei, mas eu não gosto. Então, assim, dispa-se do preconceito, escute, prestigie as coisas da sua terra, e aí sim, né, diga se gosta, se se identifica ou não. Então, o meu recado é esse. Na verdade, a gente, como artista, como comunicador da cultura regional, batalha por ela todos os dias, né, os 365 dias do ano. Então, que a gente não seja gaúcho só no mês Farroupilha. É isso. Um grande beijo.
Tá bom, obrigado. Esta foi a nossa querida cantora e também apresentadora do Galpão Crioulo, a Xana Miller. Foi mais um episódio de Um Pouco de Prosa. Nestes três encontros, nós falamos aqui sobre símbolos gaúchos, curiosidades do nosso estado e também sobre esse importante tema de combate ao machismo na nossa tradição. Espero que, assim como eu, tu também tenha gostado e aprendido com as nossas prosas. Um feliz mês Farroupilha a todos.
Esse foi o podcast Um Pouco de Prosa com Gugu Straite. Patrocínio O Boticário, onde tem amor, tem tradição. Big, o Big tem de tudo para a tradição farroupilha. Bom, Big Barato. Realização Grupo RBS. A gente vive junto.